Primeiro,
não
é sempre bom ouvir Vossa Excelência, porque não só o seu pronunciamento está sempre informado de forma muito completa e adequada, e não só também pela coerência, pelo discurso que Vossa Excelência ao longo do tempo vem mantendo, e de que há necessidade de conceder subsídios de renda inversamente proporcionais à renda. Eu só queria ponderar, Vossa Excelência, que a sociedade americana tem características diferentes da nossa. Eu aí faria uma pergunta a Vossa Excelência. Como Vossa Excelência trataria os chamados gastos indiretos do Estado, que equivale a uma remuneração indireta do trabalhador? Por exemplo, vis-à-vis do sistema de saúde, que no Brasil é universal, o SUS, e como Vossa Excelência traz hoje para debate o modelo americano, eu lhe pergunto, lá o acesso à saúde não é universal. Veja que a sociedade americana, nesse momento, discute a necessidade de ampliar o financiamento e o acesso à saúde. Então, eu pergunto a Vossa Excelência, como essa questão entraria nessa consideração, se há, de alguma maneira, subsídios no Brasil que são traduzidos por serviços públicos oferecidos e que, ao final, se traduzem numa espécie de remuneração indireta? E aí, para fechar, não parece a Vossa Excelência que algo está errado? Porque, apesar desses subsídios que Vossa Excelência lembrou, a carga tributária nos Estados Unidos é bem inferior à do Brasil. Ou seja, o Brasil, que é um país de renda média, tem uma carga tributária que se aproxima de 40% do produto. E numa sociedade pujante como os Estados Unidos, que tem o maior PIB do mundo, a carga tributária é de 20% ou 22%. Então, eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, como professor que é de nós todos aqui, para que a gente possa, então, no interesse do debate, conhecer as suas opiniões sobre isso.
Senador Armando Monteiro, é claro que os serviços, sobretudo na área de educação, a qualidade, se prover boa oportunidade de educação para todos os meninos e meninas, para todos os jovens, para todos aqueles adultos que não tiveram boas oportunidades de educação quando crianças, é algo imprescindível e é muito importante que o governo, em cooperação com o setor privado que existe no Brasil, possa assegurar esse direito de forma universal a todos os brasileiros e em todas as faixas de idade. Da mesma maneira, considero que o Sistema Universal de Atendimento de Saúde Pública, o Sistema Único de Saúde, o Programa de Médico de Família e todas as formas de bom atendimento, que felizmente vem se desenvolvendo no Brasil, mas ainda falta chegar a um estágio ainda melhor. E, neste sentido, nós estamos avançados em relação àquilo que Vossa Excelência acompanha muito bem, o senador Paulo Paim, que é um fã, como eu, do presidente Barack Obama. Sabemos que o desenvolvimento do sistema público de saúde dos Estados Unidos constitui uma das principais bandeiras do presidente Barack Obama. Eu tive um diálogo com o Prêmio Nobel de Economia, Paul Krugman, logo que o presidente, no primeiro ano, 2009, quando ele havia assumido, era começo do ano, e eu perguntei a ele sobre como ele via a perspectiva de um dia se ter nos Estados Unidos o que existe no Alasca, um dividendo igual para todos, e ele mencionou que ele vê no horizonte algo muito positivo, a renda básica de cidadania, mas senador Walter Pinheiro, que eu estou respondendo ao senador Armando Pinheiro, então, se Vossa Excelência ficar na frente, fica difícil. Então, ele mencionou, o professor Paul Krugman, que ele primeiro achava importante se universalizar o sistema de atendimento de saúde pública, tal como o presidente Barack Obama estava colocando, mas ele via com bons olhos a perspectiva de também haver a renda básica de cidadania. E eu avalio que essa opinião do prêmio Nobel Paul Krugman é muito positiva. O Brasil está pronto para seguir este caminho, pois é o primeiro país do mundo cujo Congresso Nacional aprovou, por consenso de todos os partidos, a Lei 10.835, de 2004, sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que institui a renda básica de cidadania, suficiente, na medida do possível, de acordo com o grau de desenvolvimento do país, que não dá para fazer de uma hora para outra, para atender às necessidades vitais de cada pessoa. Será incondicional para todos, inclusive os estrangeiros aqui há 5 anos ou mais residentes. Será instituída por etapas, a critério do Poder Executivo, iniciando-se pelos mais necessitados, como faz o Bolsa Família. Cabe assinalar que este programa, ao lado de outras políticas, contribuiu para a diminuição da pobreza absoluta, da desigualdade. A proporção de famílias com renda mensal per capita abaixo de R$ 93,75 na pobreza extrema diminuiu de 17,5% em 2003 para 8,8% em 2008, 8,5% 8,5% no segundo censo do ano passado. O coeficiente Gini de desigualdade, que havia atingido 0,599 em 95, baixou gradualmente para 0,581 em 2003 e 0,53 em 2009. A renda básica de cidadania, entretanto, ao ser implementada, terá significativas vantagens. Eliminará qualquer burocracia envolvida em ter que saber quanto cada um ganha no mercado formal ou informal, eliminará qualquer estigma ou sentimento de vergonha de a pessoa precisar dizer quanto ganha para receber um complemento de renda, eliminará o fenômeno da dependência que acontece quando se tem um sistema que diz que se a pessoa não recebe até certo patamar de renda, ela passa a ter o direito a um complemento de tal montante e ela está por decidir se vai ou não realizar aquela atividade e receber aquele montante. Daí vem o governo, ele retira o que estava recebendo e ela poderá não mais fazer atividade e aí entrar nas armadilhas da pobreza ou do desemprego. Se todas as pessoas tiverem a garantia da renda básica, qualquer esforço que realizarmos de trabalho sempre significará progresso. Do ponto de vista da dignidade, da liberdade da pessoa humana, é que teremos a maior vantagem, pois para aquelas pessoas que, por vezes, não encontram alternativa de sobrevivência senão de se submeterem a atividades humilhantes ou de alto risco para a sua saúde e vida, poderão passar a dizer não, até que surjam oportunidades que sejam de acordo com a sua vocação e vontade. É bem verdade que a renda básica custará mais, mas quando compreendidos os seus efeitos, a sociedade a abraçará com entusiasmo, inclusive os que têm mais recursos, os quais contribuirão para que eles próprios e todos os demais venham a receber a renda básica, a qual contribuirá para que todos se sintam numa nação com muito maior grau de solidariedade, justiça e paz social. De qualquer fonte de riqueza gerada numa comunidade, num município, numa nação, sempre poderemos separar uma parte para constituir um fundo que a todos pertencerá para financiar a RBC. Da mesma forma que as primeiras experiências de renda mínima associadas à educação se iniciaram localmente para hoje terem se transformado nacionalmente no programa Bolsa Família, é possível se iniciar a RBC, pioneiramente em municípios, a exemplo de Santo Antônio do Pinhal, que aprovou uma lei nesse sentido em 2009, que deverá dar os passos proximamente para colocá-la em prática. Um caminho promissor de desenvolvimento sustentável, que passou a ser discutido intensamente em meios acadêmicos, é o financiamento da renda básica de cidadania através da criação de taxas que seriam cobradas das fontes de poluição, como junto aos que emitem. e outros que fazem mal à saúde e ao clima, que precisa ser preservado para todos os seres vivos. Normalmente, as pessoas que têm mais recursos são as que mais usam as fontes de energia que causam a poluição. Dela se cobraria mais, portanto, para que todos passassem a receber a renda básica. O governo do Estado de São Paulo informou há poucos dias que em 2 anos substituirá os pedágios nas estradas pela utilização de chips que medirão a quilometragem rodada por cada veículo. Uma possível ideia é justamente a cobrança de uma tarifa, não apenas para a conservação das estradas, mas também para desestimular a poluição, melhorar o clima e financiar o direito de todas as pessoas partilharem da riqueza da nação. A propósito, o professor Felipe Vampares, um dos principais fundadores da Basic Income Earth Network, BIAN, Rede Mundial da Renda Básica, recomendou fortemente a divulgação da reflexão formulada no excelente livro de Edward Glaser, O Triunfo da Cidade, onde diz: o ambientalismo inteligente precisa ter incentivos. Através do mundo, podemos adotar um imposto de emissão global que incida sobre as pessoas pelo dano causado pelas emissões de carbono. Os opositores do aumento da atividade governamental, compreensivelmente, vão se preocupar que esse tipo de política venha a se tornar uma fonte adicional de receita para o governo. Mas essa preocupação poderá ser reduzida por um compromisso público de abater um imposto pago por cidadãos através de um dividendo de energia de forma semelhante como o Alasca paga a cada um de seus cidadãos através de um dividendo anual proveniente das receitas de petróleo. Portanto, ao lado de pensarmos em financiar uma renda básica para todos os brasileiros através, por exemplo, da receita de rendimentos que advirá do pré-sal e dos recursos minerais brasileiros, também poderemos considerar essa proposta que, sob o nome de Caps and Dividends, vem sendo cada vez mais debatida nos meios acadêmicos internacionais e agora aqui também no Brasil. Muito obrigado, senador Paulo Paim, pela tolerância. Eu o sinto sempre como um parceiro de nossas batalhas comuns. Muito obrigado.